Os animais da raça Nelore de vários proprietários estão confinados já há várias semanas aqui no Parque de Exposições. Lembrando que amanhã será feita a divulgação do resultado e também o leilão dos animais. Mais informações sobre isso e a respeito ainda de um evento que visa incentivar a inseminação artificial em bovinos e que acontece igualmente nesta terça-feira, a gente vai saber no bate-papo aqui no estúdio com o zootecnista Luiz Henrique Pangoni, da Concamar. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo aqui ao Estúdio Móvel CBN.
Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. É bem interessante esse momento que nós estamos passando. A pecuária passa por um período, por uma revolução, e a revolução da pecuária passa pela cria. E esses dois eventos que a gente vem fazendo, Rogério, tanto o leilão de touros quanto a inseminação artificial, mostra que nós estamos no caminho certo.
Luiz, vamos falar primeiramente aqui sobre o evento, né, que visa a incentivar a inseminação artificial em bovinos. Que horas, onde vai ser? E é importante ressaltar, né, vai ser aberto a produtores em geral.
Isso, Rogério. O evento amanhã, às 7h30, aqui no recinto de leilões. Serão 33 touros de 10 produtores diferentes, os touros que vieram, que participaram da prova, e serão leiloados amanhã, touros PO, touros de qualidade certificada, touros muito bom, tem produto muito bom aqui, Rogério.
Luiz, quais são os diferenciais oferecidos pela inseminação artificial em bovinos?
Rogério, a inseminação artificial, ela traz para nós, ela entra para trazer para os produtores um bezerro de melhor qualidade. Hoje, quando a gente pensa em leilões de touro, quando a gente pensa no touro, um touro cobre aí 30, 40 vacas por ano. Se a gente pensa na inseminação artificial, a gente consegue, esse número a gente consegue exponenciar ele, trazendo aí 100, 200, 300, consegue trazer o plantel todo e consegue um bezerro de melhor qualidade. A gente não precisa estar investindo cada vez num touro diferente. E eu consigo também, Rogério, trazer a característica que eu quero para esses bezerros, eu consigo trazer ano a ano, eu consigo ir mudando essas características. Além do diferencial do racial. Quando eu vou para a inseminação artificial, eu consigo um ano trabalhar um racial no meu plantel, no outro ano eu consigo trabalhar outro racial, e assim eu vou melhorando cada vez mais e trazendo as características que eu quero para essa vacada.
Eu sinceramente achava que já estava muito mais disseminado, né, a inseminação artificial aí entre os produtores, e você já me explicou que não foi bem assim, né, Luiz? Realmente houve produtores que investiram e outros que não investiram tão bem e a coisa não andou como se esperava, né?
Exato, Rogério. A inseminação artificial, ela vem, igual eu falei, ela é a próxima revolução da pecuária, ela vem ganhando espaço cada vez mais, mas ela precisa que o produtor esteja estruturado e esteja pronto para receber isso daí. Precisa que os animais estejam num bom score corporal, que eles tenham uma alimentação disponível ali à vontade para os animais, para que eles estejam prontos para receber essa inseminação. Há um tempo atrás, logo que começou a técnica, começou a ser usada a técnica, muitos produtores aí não estavam preparados, acharam que era só fazer a inseminação e sairia o bezerro. E com isso acabaram tendo índices muito baixos, e isso trouxe uma certa resistência. Esse projeto, em parceria com a UEM, em parceria com a AGUNE, ele vem justamente para desmistificar isso e fomentar isso, principalmente em pequenos e médios produtores.
A ideia é formar um grupo inicial de produtores para difundir essa ideia, seria isso?
Isso. A ideia é desmistificar essa barreira que alguns produtores têm. E paralelo a isso, a gente trazer cada vez mais e formar bezerros de qualidade que a gente precisa também para o programa de carnes da Concamar, né?
Esse programa de carnes da Concamar, fala um pouquinho sobre ele, Luiz.
O programa de carnes da Concamar, ele visa, é um projeto que visa remunerar o produtor por aquele produto de qualidade que ele tem. Então, é um projeto de carne precoce, onde a gente trabalha com animais ali até 24 meses, e de acordo com o racial, e se eles tiverem, se foram as carcaças bem acabadas, respeitando o peso mínimo ali de 14 arrobas para fêmea e de 17 arrobas para macho, o produtor já recebe um diferencial, que chega a ser 6,5% hoje. Então chega a dar mais de R$20 por arroba hoje, Rogério.
A respeito agora da prova de ganho de peso, né? Por quanto tempo os animais ficaram confinados e qual foi o ganho de peso médio por animal?
Rogério, os animais chegaram aqui, o pessoal chegou para a prova, chegou para Expoingá, desde 20 de fevereiro já temos animais aqui. Essa é uma prova que tem a chancela da ABCZ, da Associação dos Criadores de Zebu, e são 15 dias de adaptação desses animais e 60 dias de prova direto. Nesses 60 dias aí tem animal que chegou a ganhar 150 quilos em 60 dias, isso é um ganho de peso acima de 2,7 kg.
Sim, são animais que entraram com qual peso de média e estão saindo com quanto?
Eles entraram aí com 400 quilos de média e estão saindo hoje com 500 quilos de média. Então, 1,7 kg aí que esses animais ganham de média. Mas os que despontaram na frente aí chegaram a ganhar os 150 quilos, 160 quilos.
Quer dizer, só para ouvir te entender, né? São animais jovens de qual faixa, assim, mais ou menos?
São animais aí de 18 a 20 meses. Esse ano teve um pouco essa particularidade, a gente diminuiu mais essa faixa de idade para padronizar mais os lotes, então são animais um pouco mais jovens do que a gente estava tendo, mas são animais que trazem cada vez mais essa característica que o mercado procura.
Fala um pouquinho mais sobre a alimentação fornecida a esses animais aí, Luiz.
Os animais, eles receberam ali a silagem de milho, e receberam uma ração da Cocamar, que a Cocamar produz, e a quantidade de ração é que variava variando de acordo com a prova. Eles começaram aí recebendo aí 1,2% do peso corporal deles e terminaram aí recebendo 1,8% do peso corporal. Então, para balizar, nós transformamos o fornecimento dessa ração de acordo com o peso corporal.
Começa agora o período do ano mais preocupante, né, para os pecuaristas, que é a chegada do frio, que é quando os pastos ficam mais escassos. Qual que é a recomendação que se faz aos produtores nesse caso?
Hoje, com essa chuva que veio acontecendo agora no mês de maio, final de abril, começo de maio, então a gente imagina que hoje o produtor ele vai passar por esse inverno um pouco mais tranquilo do que ele passou no ano passado. No ano passado, uma época dessa, o produtor já estava abrindo o silo, já estava se utilizando das táticas ali que ele tem para passar o inverno. A tática, na verdade, o produtor ele precisa fazer esse planejamento forrageiro. Ele precisa vir se planejando desde o verão, que é onde se produz muita comida, e armazenar essa alimentação para os animais para esse período agora.
Você falou lá no começo da entrevista, né, que a pecuária está passando por uma verdadeira revolução, né, e passa, logicamente, que isso passa pela cria. Mas é uma atividade que vem se modernizando em todos os sentidos, né? Hoje a gente não concebe mais aquela ideia do chamado boi sanfona, entre aspas. E sim, hoje o que se espera da pecuária é realmente uma atividade muito mais moderna, até porque ela é remuneradora, né, Luiz?
Exatamente, Rogério. Antigamente, na época do meu avô, ele avaliava ali o ganho de peso dos animais, ele avaliava se deu resultado ou não, ele vendia um boi e tinha que comprar dois bezerros. E o custo de produção dele desse bezerro era baixo. Hoje em dia, a gente continua um pouco com essa avaliação de vender um boi e comprar dois bezerros. Só que a principal avaliação hoje é que a gente passou a avaliar a produção por área. Antes, enquanto o meu avô tinha ali um boi por alqueire, hoje a gente fala aí, tem produtor tendo 10, 12 cabeças por alqueire. Então, a intensificação hoje por área passa a ser o grande desafio aí do produtor.
Para a gente, assim, terminar a nossa entrevista aqui, qual que é a sua avaliação dessa parte da pecuária na Expoingá, expressão pecuária na Expoingá?
Como você falou, essa prova já vem aí há esse é o terceiro ano da prova, e nesse período a gente vem observando, vem acompanhando mais de perto. A gente fica feliz com os resultados. Hoje a gente percebe que a Expoingá ela tem crescido muito, principalmente nesse âmbito da pecuária. A gente estava conversando aqui antes, você falou que tem 12 raças diferentes. Isso. Presentes na Expoingá. São raças voltadas para o corte, né, para o leite. Então, são raças voltadas principalmente à produção. Então, a Espoingá vem ganhando espaço, vem crescendo no, entre as feiras, nesse mercado, nesse...
Ok. Luiz Henrique Pangoni, zootecnista da Cocamar, muito grato pela entrevista.
Obrigado, Rogério. Obrigado a todos.